Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Que alegria ver vocês aqui. Quem estava aqui ontem, pode depois me passar o seu e-mail, que eu vou encaminhar um e-mail para a liderança da sua igreja pedindo aumento de salário, tá bom? Vou dizer que você é um sujeito perseverante no Senhor e conseguiu ficar duas tardes disposto, alegre e renovado. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado, se você não conhece, se apresentasse. Conhece, não? Por favor, diga seu nome aí. Ótimo. Agora diga para a pessoa que está do seu lado aí, você é o cara. Vamos lá. Isso. Olha, depois que o Obama falou isso para o Lula, nós ganhamos as Olimpíadas para o Rio de Janeiro, deu tudo certo. Então você dizendo isso aí com convicção pode ser uma grande mudança profética na vida da pessoa do seu lado. Tá certo? Você pode fazer essa grande contribuição. Quero dizer para você que a nossa proposta aqui, ontem e hoje, não é um trabalho exegético, longe disso, aqui é uma palestra interativa. E o nosso interesse aqui é que algumas ferramentas práticas do Ministério possam ser compartilhadas para que nós alcancemos aqui juntos um lugar no Ministério que seja frutífero para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Está ali o e-mail, eu coloquei o e-mail, algumas pessoas pediram, vou colocar esse é o e-mail que você pode entrar em contato comigo e, por favor, coloque no assunto fiel, em letra maiúscula, tá certo? Você colocar no assunto fiel, eu vou responder mais rápido do que os outros e-mails que não são fiéis. Tá certo? Muito bem. Quero contar para vocês a história de uma ilha maravilhosa, com uma comunidade muito feliz que vivia nessa ilha. E essa comunidade não tinha problema nenhum, era uma comunidade que era ecologicamente correta, uma comunidade que vivia com todo conforto, toda tecnologia, tinha segurança, não tinha criminalidade, era a ilha dos sonhos. Não havia violência, engarrafamento, todo mundo morava na casa que queria, fazia o que queria, trabalhava no que queria, tinha recursos para fazer o que quisesse. Olha, eles viviam muito bem. Um detalhe é que essa ilha achava que não existia outra vida fora da ilha. O único lugar no universo habitado era quem morava naquela ilha. Até que um dia, um sujeito caminhando ali na praia, no meio da ilha, encontrou uma garrafa com uma mensagem. A onda trouxe essa garrafa com uma mensagem, ele foi lá, abriu a garrafa, pegou aquele pedaço de papel, olhou e estava escrito: "Não se desespere, estamos chegando." Ele olhou aquilo e disse: "Coisa estranha, que mensagem é essa?" Aí ele pegou aquele papel, enterrou na areia, porque era biodegradável, pegou a garrafa, foi no latão que tinha lá lixo reciclável, vidro, jogou a garrafa, foi embora, não se preocupou com aquilo. Na outra semana, passaram 7 dias, ele voltou ali, fazendo a sua caminhada normal, matinal, olha outra garrafa chegando, ele achou interessante, outra garrafa, coisa essa. A garrafa chegou, ele pegou a garrafa, abriu outra mensagem: "Não se desespere, estamos chegando, o socorro já vem." Ele achou aquilo uma coincidência, pegou o papel, da mesma forma, enterrou no chão, biodegradável, pegou a garrafa, colocou no latão lá, lixo reciclável, foi embora. Mas agora, de maneira diferente, aquela mensagem ficou na cabeça dele. E ele procurou um amigo. E chegou lá no seu melhor amigo e disse para ele: "Rapaz, sabe o que aconteceu comigo? Uma tremenda coincidência. 2 semanas, eu passeando naquela praia, exatamente no domingo de manhã, que eu gosto de fazer minha caminhada, encontrei ali uma garrafa com uma mensagem assim." O amigo dele disse: "Rapaz, vamos voltar lá no próximo domingo? Quem sabe aparece outra garrafa." Ele falou: "É interessante." Voltaram no domingo. Chegaram no próximo domingo lá, daí a pouquinho, olha o que vem lá, outra garrafa. Pegaram a garrafa, abriram a garrafa, olharam o bilhete, a mesma mensagem: "Não se desespere, o socorro está chegando e virá em breve, aguente firme." Aí pronto. Agora já eram 2 curiosos. Voltaram na segunda-feira, nenhuma garrafa. Terça-feira, nenhuma garrafa. Voltaram no outro domingo, a mesma história. Outra garrafa, outra mensagem. Compartilharam com mais pessoas. Sabe o que aconteceu? A dinâmica daquela cidade, ali naquela vila, mudou. E agora, aos domingos, todas as pessoas iam para a praia esperando encontrar a sua garrafa. E olha que as garrafas chegavam. com as mensagens, e eles pegavam as mensagens e compartilhavam essas mensagens. A partir daquele momento, um compartilhava com o outro o que tinha dentro daquela garrafa que ele havia recebido. Vamos deixar essa história quieta aí, porque você só vai saber o final se ficar até o final da palestra. Vamos ler um texto bíblico? O nosso texto bíblico é o de ontem. Mateus 9, 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38 diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ontem eu falei sobre a nova identidade do protestantismo brasileiro. Nós percebemos que as denominações, o rótulo denominacional está em queda. Hoje nós temos um novo rótulo para as igrejas, que é o rótulo modelar. Então você já não é mais igreja batista, ou presbiteriana, ou metodista. Você é igreja com propósito, igreja em célula, igreja de célula, igreja com célula e assim por diante. Você tem uma igreja que é dinâmica, uma igreja alternativa. E nós entendemos que esta igreja está em processo de transformação. Agora, tem uma notícia que é desesperadora para a igreja evangélica brasileira. Nós somos a liderança dela. Essa notícia é desesperadora, porque a igreja evangélica brasileira vai colher os frutos do nosso trabalho. Nós que estamos aqui nessa tarde, porque os hereges que foram fazer compra em Monte Sião não estão aqui. Então, esquece. Esses aí não ouviram o Adalto. Inclusive, ouvindo a palestra do Adalto ontem, eu percebi, só abrindo aqui uma nota de rodapé, que quando nós chegamos, eu percebi que o Adalto tem alguma coisa a ver com a organização dessas cadeiras. Porque quando estavam organizando o salão, ele deve ter dito: vamos chegar mais perto um pouquinho. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Vocês viram como as cadeiras são coladas? É um micron de distância entre uma cadeira e outra. Foi o Adalto que organizou isso aqui. Então, os hereges que estão em Monte Sião, eles fazem parte da nossa liderança evangélica. Irmãos, é uma brincadeira, nota de rodapé. Hereges é brincadeira, tá certo? Senão você é linchado ali fora. Nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos o povo que Deus levantou para dirigir essa igreja. E o maior equívoco da liderança é buscar o como. O maior equívoco da liderança é olhar a fórmula mágica, o botão que possa transformar a igreja que está desmotivada, precisando de uma grande motivação. E a pessoa acha, o líder acha, que se apertar o botão certo, a igreja vai começar a produzir. E não existe esse botão, não existe vara mágica, não existe a palavra que você vai colocar ali no meio do seu sermão que vai fazer toda a transformação. É um processo. É um processo. Lento, gradual, mas é um processo que pode conduzir a sua igreja a uma revitalização, e você pode depois olhar com alegria para aquela obra que o Espírito Santo de Deus fez através de você na sua igreja, dizendo: foi um processo árduo, mas deu certo, e graças a Deus que está produzindo frutos, e será um modelo a ser copiado, porque as pessoas vão olhar um modelo e vão copiar o seu modelo, e não vai dar certo. Porque a pior coisa que pode acontecer é você copiar modelos. Não copie modelos. Descubra os princípios por detrás dos modelos. Descubra o que é que dá certo dentro da sua realidade a partir dos princípios que estão dando certo em outros lugares. Mas não copie modelo. Muitos são aqueles que vendem apostilas dizendo: faça passo 1, passo 2, passo 3, a sua igreja vai dar certo. O sujeito pega aquela apostila e não dá certo. E ele fica frustrado porque ele acha que a culpa é dele, e não é. É porque a igreja tem uma característica própria e nós temos que respeitar a característica dessa igreja. E o que é que leva então uma igreja a uma crise? O que eu quero tratar aqui é identificar esse problema de uma igreja, e nós propomos um caminho, princípios, para que nós possamos ajudar as igrejas a sair dessa crise. Uma igreja entra em crise quando o pastor dessa igreja acha que tudo depende dele. E um pastor que acha que tudo depende dele é um homem fadado ao estresse. Nós não somos super-homens. Não sei se você já ouviu isso, mas se não ouviu, escute a sua esposa. É verdade. Nós não somos super-homens. Não adianta trabalhar 24 horas por dia se você não estiver debaixo da orientação do Todo-Poderoso. E o nosso Deus não deseja que pastores se estressem no seu trabalho. Ele nunca pediu isso. Então, se uma igreja vai caminhar para o insucesso, a primeira coisa que nós percebemos nessa rota do desastre é que a liderança acha que não precisa de Deus. Que ela tem capacidade sozinha para dirigir a sua igreja. E isso é impossível. Não dá certo. Nós precisamos de uma total dependência de Deus. A primeira coisa é ouvir o que o chefe está mandando e obedecer. Quem é o nosso chefe? Teve alguém que falou presidente da SAF. Não pode, meu irmão. Resposta errada. Presbítero também não vale, diácono também não. Nosso chefe é aquele que criou todas as coisas. A ele nós devemos fidelidade. E importa que o ministro, diz o apóstolo Paulo, seja encontrado o quê? Fiel. Fiel. Então, vá ouvir o que o chefe quer. Como? Oração, leitura da palavra. Oração, leitura da palavra. Eu tenho um colega que foi dormir num congresso, no quarto de um grande preletor, um homem renomado internacionalmente, um homem de Deus. E esse colega meu ficou todo satisfeito, disse, puxa, eu no começo do meu ministério vou dividir quarto aqui nesse congresso com esse grande preletor. Então ele ficou conversando com os amigos até 2 horas da manhã, e dizendo, oh, agora eu vou dormir lá no quarto com esse grande preletor e tal, né? Vou ficar íntimo do homem, conversa com aqui, conversa dali, vamos trocar e-mails e tal. Ele foi todo satisfeito. Quando foi 5 horas da manhã, ele sentiu uma mão leve no seu ombro. Assim, irmão, irmão, irmão. E ele acordou, falou, ih, estou roncando, né? Irmão, vamos orar, irmão. O café às 7. Ele, sim, orar. É, vamos orar, irmão. Aí ele copiou o chefe. Esse grande preletor se ajoelhou, abriu a Bíblia e ele fez a mesma coisa. Abriu a Bíblia e ele disse, entre um cochilo e outro, ele conseguiu ler um salmo. E assim eles ficaram em oração até às 6 e pouco da manhã. Eles se aprontaram e eles saíram. E ele ficou encabulado com aquilo, até que no outro dia, ele pingando de sono, porque à tarde ele não conseguiu dormir, porque tinha muitos seminários. Esse pessoal que põe seminário à tarde. E à noite ele voltou, e no outro dia, 5 horas da manhã, irmão. Irmão. Ele falou, não é possível, deixa em paz. E ele entendeu que um ministério bem sucedido começa com uma vida devocional séria na presença do Senhor. Meus irmãos, não levante a mão, mas quantos aqui estão em déficit devocional? Não levante a sua mão, por favor, nem aponte. Quantos? Nós oramos tanto pelos outros, nós lemos tanta Bíblia para preparar sermão, que esquecemos do nosso tempo devocional. Então, se uma igreja vai afundar, o primeiro sintoma, o primeiro sinal, claro que a igreja vai afundar, é que esse pastor, esse líder vai deixar sua vida devocional de lado. Segunda coisa é quando a igreja começa a ser vista por si mesmo como uma comunidade sociológica. Agora a igreja começou a ter uma preocupação com o impacto dela na sociedade. Algumas pessoas ficam muito preocupadas em fazer com que a sua igreja ela tenha um impacto na sociedade. A nossa igreja tem que ter um impacto na sociedade. E aí ele fica muito preocupado. E a igreja dele entra no movimento sem terra. E a igreja dele começa a entrar no movimento sem teto. E a igreja dele começa a entrar no movimento sem dízimo. Ele começa a entrar... E qualquer movimento social ele está dentro. Tem passeata lá em tal lugar, lá vai o pastor para passeata. Tem não sei o que, carreata em tal lugar, está lá o pastor em tal carreata. E o pastor se engaja em programas de partidos políticos que ele acredita. E ele, de repente, se torna um pastor com uma linguagem política. O púlpito dele é um púlpito muito político. Ele só fala de engajamento social. Toda a ilustração de sermão dele é um dado estatístico. Ninguém aguenta mais dado estatístico em igreja. E ele está lá. Sim, a igreja deve se preocupar com o impacto na sociedade, mas não é por aí. Não é priorizando isso. Mesmo porque, vou abrir espaço aqui para falar mal dos outros um pouco. Muitos pastores levantam bandeiras sociais para uma promoção pessoal. Para sair no jornal tal, na revista tal, e se tornar uma pessoa muito importante. E ele gasta 24 horas por dia, 7 dias por semana, para sair em duas linhas de um jornal de circulação nacional lá embaixo. E pastor fulano de tal estava na passeata. Pronto, para ele é a glória, ele põe aquilo no quadro. A igreja dele acabou, mas ele está feliz. Que ele se acha um sujeito famoso. Mas podem observar, muitos desses que buscam esta fama, não vou dizer todos, muitos, afundam suas igrejas, tentando construir o seu nome. Alguns acham que a comunidade chamada igreja é uma comunidade ideológica. Já vai para o outro extremo. Não, nós somos uma comunidade que tem uma identidade histórica, administrativa, litúrgica e denominacional. E na minha igreja nós observamos todos os detalhes. Minha igreja é tão tradicional e observa isso com tanto rigor que para alguém dizer amém no culto, ele tem que escrever um tratado em 3 cópias, mandar o conselho, a gente autoriza, encaixa na liturgia e agora, no meio do culto, nós dizemos. E então, neste momento, o irmão vai dizer amém. Aí ele levanta, amém, pronto. Muitos acham que a preservação da identidade da igreja é isso, e não é. Uma igreja que se preocupa muito com a preservação da sua identidade é uma igreja que já perdeu a sua identidade há muito tempo. Nós também encontramos igrejas que estão afundando porque são comunidades extremamente teológicas. E não existe coisa pior do que o sujeito que é teológico demais. Não existe coisa pior. Por exemplo, já viu o calvinista, que é meu caso, orar? Um calvinista orar por um enfermo. Olha, é um desastre. Calvinista orando para enfermo é assim. Chega lá, o enfermo está mal. O sonho do enfermo é ser curado, claro. Chega o pastor, calvinista. Todas as coisas estão decretadas. E ele chega lá e ora. Senhor nosso Deus. Você vê que ele está compadecendo com o irmão. Senhor nosso Deus, aprove o Senhor na sua soberania e graça. Permitir que esse irmão, por causa da depravação total, enfrentasse essa enfermidade. Senhor, se o Senhor não quiser curar, se não for da tua vontade, queremos dizer, Senhor, que nós aceitamos a tua vontade. O enfermo está com o dedinho assim, ó. Meu irmão, não é por aí. Primeiro que essa não é a proposta de Calvino. Segundo, que você não está chorando com os que choram, nem se alegrando com os que se alegram. É preciso dizer para aquele irmão que está ali, para aquela pessoa que está passando aquela necessidade, que você está ali com o coração, não é apenas com a sua enciclopédia teológica, com o coração. Porque Calvino orava assim, os grandes homens e mulheres de Deus oraram assim ao longo da história. É uma injustiça achar que a preservação da doutrina é essa sequidão de estilo, porque não é. E se tem uma coisa bonita na igreja, é quando um pastor sabe chorar no púlpito. Quando o seu choro é verdadeiro. Não é um choro pensado, calculado, maquiado. Mas as pessoas percebem ali que existe emoção, existe verdade. Isso é bonito. E a igreja se identifica. Agora também não vai chorar todo o culto, viu, meu irmão? Ninguém aguenta também pastor chorão. Quer afundar uma igreja? Faça com que sua membresia se sinta como um consumidor. Faça com que a sua membresia continue com a mente de consumidor, porque a nossa membresia é uma membresia que é bajulada pelo mercado de consumo 24 horas por dia. A nossa membresia acorda com pessoas tentando vender coisas para ele. A nossa membresia acorda e entra numa loja e o sujeito já chega, o vendedor, pois não? Entra em um restaurante e a pessoa que serve, pois não, quer uma mesa perto da janela, longe da janela. Em todos os lugares você é muito bem tratado o tempo todo, porque você é consumidor, o seu dinheiro paga, sustenta o sistema. E a sua membresia é consumidora. Quando chega o domingo, se ela entrar dentro da igreja e você começar a olhar para os seus membros como consumidores, que devem ser bajulados, bem tratados, está tudo certo, está bem acomodado, olha, não quer te incomodar. Você, oi, tudo bem? Oh, ah, ui, aquele irmão está ali, eu não vou pregar hoje sobre gravidez na adolescência, porque a filha dele está grávida aqui, tem que mudar essa parte do sermão aqui, não vou falar sobre isso aqui hoje. Né? E aquele ali está brigado com o outro, ele não posso falar sobre isso também não hoje aqui. E aquela irmã fofoqueira, mas o dízimo é uma bênção. Pera aí, deixa eu tirar essa parte aqui também. Você entendeu o tamanho que vai ser seu sermão, né? Sabe quem você vai edificar? Ninguém. A sua igreja não vai para lado nenhum. E a pior coisa nesse processo todo é quando o pastor que já abriu mão da sua liderança, abriu mão da pregação da palavra, porque está tentando agradar o auditório, ele também percebe que a igreja não tem mais vida no seu culto. Porque uma igreja que não tem vida é uma igreja que não tem culto que reflete esta vida. Então, o que acontece se a igreja não experimenta na sua vida diária a sua transparência espiritual na presença de Deus, quando ela se reúne de maneira comunitária, aí é que não vai aparecer nada mesmo. O sujeito, meu irmão, assiste o Faustão, não sei nem se é Faustão que fica até 6 horas da tarde na televisão, mas assiste um programa na televisão até 6, 6:30 da tarde, e ele sai correndo, toma banho, briga com a mulher, puxa o filho, entra no carro, chega na igreja, senta e já quer entrar em sintonia direta e total com Deus. Não vai dar certo. E nós precisamos dizer para a igreja que não é assim que espiritualidade funciona. E se você que é pastor e líder da sua igreja não disser, quem é que vai dizer? Porque o desejo dele é uma liturgia rápida, como rápido é o zapear do controle remoto da televisão. Sai o pastor, entra o louvor, sai o louvor, entra as crianças, sai as crianças, sai o aviso, entra, pá, 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 vai mudando, vai mudando, vai mudando. E o sermão bom é o rapidinho, vai, pá, pá. Pronto, acabou, glória a Deus, vamos embora. Então não existe o espaço do dia separado para oração, para comunhão com a família, não tem esse espaço. Vamos ser bem sinceros nessa análise. Os nossos queridos saem do jogo lá do futebol, do campo de futebol, e vêm para a igreja, alguns vêm até com a camiseta do time, o sujeito já entra, né, cantando assim, eu não vou nem falar nenhum hino de clube aqui, para não pecar contra os irmãos, mas ele entra lá animadão. E aí ele dá de cara com alvo mais que a neve. Ele fala, isso não é para mim. O erro não está na igreja. O erro está no fato que a igreja não disse para ele, não ensinou que ele tem que transicionar. Que ele tem que separar 6 dias para o trabalho, porque ele quiser fazer, mas o 7º dia é do Senhor. Ele tem que se preparar para ouvir a palavra do Senhor, para adorar o Senhor. Isso aqui, a igreja não é teatro. Então, uma igreja, ela entra nessa franca decadência quando essa igreja deixa de ter essas características de uma igreja que tem a vida saudável. Romanos capítulo 10 vai chamar a nossa atenção, versículo 9, não coloquei no data show para os irmãos não ficarem preguiçosos, amém? Amém, glória a Deus. Romanos capítulo 10, está no Novo Testamento. Romanos capítulo 10 vai dizer para nós que a centralidade, a coisa mais importante na vida da igreja é o culto. Se você dissesse assim, pastor, qual é a coisa mais importante na igreja? Eu diria assim, depois da opinião da minha esposa, é o culto. Não, a coisa mais importante na igreja é o culto. É o momento em que a igreja se reúne para adorar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Então, todas as programações em uma igreja, aquilo que deve ser preservado, lapidado, feito como diamante puro, é o culto. Preocupe-se em primeiro lugar com o culto. Se você quer revitalizar a sua igreja, comece pelo culto. Anotou aí? Primeira coisa que você tem que se preocupar, além da sua vida espiritual e tudo mais o que falamos, na vida dinâmica, preocupe-se com o culto. O culto na sua igreja tem que ser um culto excelente, para a honra e glória de Deus, não é para agradar o povo não, é porque Deus merece o melhor. E o que é central no culto, nunca abra mão do que é central no culto. O que é central no culto? A pregação da palavra. A pregação da palavra. Olha o que diz Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha como isso é sério. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós somos os responsáveis para levar essa palavra de salvação. Se nós não priorizarmos a mensagem, a entrega da mensagem no culto, quem vai priorizar? As pedras? Eu já tive a triste experiência de entrar em uma igreja dita tradicional, aonde a liturgia da igreja foi composta de cântico e oração, cântico e oração, cântico e oração, cântico e oração, ceia, tchau. Mandaram os irmãos embora. Eu não acreditei no que eu estava vendo. Não é possível que uma igreja se reúna no domingo, traga os irmãos, convoque a igreja chega, canta, ora, ora, canta, ora, ora, canta, ceia, tchau, vai embora. Peraí, meus irmãos, o que está acontecendo? Aí eu fui conversar com as ovelhas, porque eu não sou apenas um visitante, eu sou enxerido. Eu conheci as pessoas, e eu fui atrás delas. E disse, escuta, o que você achou? Ah, muito ruim. O que você achou? Muito ruim. E você? Eu não gostei. E você? Ah, eu também não gosto, mas é coisa do pastor, ele inventou isso aí agora e tal. As pessoas não gostavam, e a igreja foi esvaziando, esvaziando. E a liderança se reúne para discutir, ah, qual é o problema? Ah, não sei qual é o problema. Ah, qual é o problema? Você vai ao restaurante, chega lá, o sujeito fala assim, e aí, tudo bem? Tudo bem. Tem prato aí, ótimo. Esse é o guardanapo, muito bom. Então vamos lá, agora, todo mundo batendo o garfo na faca. Amém. Cadê a comida? Não aparece. E aí depois, olha, muito obrigado pela presença de vocês no nosso restaurante, pode ir embora. Ainda quer que o sujeito pague a conta. A igreja tem que se preocupar. Se eu quero revitalizar a minha igreja, eu preciso priorizar o culto, em primeiro lugar, e a entrega da mensagem do Senhor para o povo. Por quê? Porque eu sou o líder. Quero colocar aí o slide que tem a palavra do John Maxwell, que diz o seguinte, o líder acha o sonho e depois as pessoas. As pessoas acham o líder e depois o sonho. Vamos ler isso juntos. O líder acha o sonho e depois as pessoas. As pessoas acham o líder e depois o sonho. Um dia eu estava lá na minha vidinha normal e o Senhor me começou a fazer sonhar os sonhos dele. Chamado ministerial é sonhar os sonhos de Deus, é ou não é verdade? E você começa a aquecer o seu coração e você fala, eu vou largar tudo e você vê o Senhor, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um grande homem de Deus. Aí você liga lá a televisão, tem um homem de Deus vendendo Bíblia a 900 reais, você fala, esse é bom, eu quero ser assim, eu vou vender a 2000, esse aí tá e tal. E você vai e você cresce e você tem sonho. Não. Quando nós somos chamados para o ministério, meus irmãos, diga a verdade, vai lá no fundo e resgata. Nós somos chamados porque sonhamos os sonhos de Deus. Nós queremos ser bênção na vida das pessoas. Não queremos fazer negócio, nem vender coisas. Queremos abençoar vidas. E começamos a sonhar esses sonhos de Deus, e os sonhos de Deus vão inundando nosso coração. E aí, Deus nos dá igrejas. E as pessoas agora vão olhar para esse líder, e o líder tem que transmitir às pessoas alguns... alguns pontos essenciais da liderança. Então vamos lá, para revitalizar a igreja, qual é a primeira coisa que nós precisamos? Priorizar o quê? A vida devocional. Como igreja, o culto. Entenderam, né? Pegadinha. Primeiro lugar, sua vida devocional. Na vida comunitária, o culto. Priorize o culto. Depois que você foi lá no chefe e buscou o que tinha que dizer. Segunda coisa, dentro do culto você vai fazer o quê? Priorizar a mensagem. Pelo amor de Deus, não significa que o seu culto de 1h30 terá uma pregação de 1h10. Esquece isso. Ninguém aguenta 1h10. Organize-se em termos de ideia, pense, corte o seu sermão lá no seu escritório para não ter que cortar no púlpito, que é o pior lugar para se cortar sermão. Calcule tempo. Onde eu quero chegar com esse parágrafo? Onde eu quero chegar com aquele parágrafo? Até onde o pessoal vai aguentar a curiosidade da garrafa na praia? Vá conduzindo a coisa. Então o líder tem que ter em primeiro lugar santidade. Fala para a pessoa aí do lado, santidade. Ninguém, tem gente que nem sabe o que é isso, vou explicar. Primeira coisa que o líder tem que ter é santidade. O líder tem que ter integridade. O líder tem que ter coerência. O líder tem que ter piedade, que é a intimidade com Deus, vida de oração. E o líder precisa ser um exemplo disso. E isso tem que transpirar nele de maneira natural, porque todo mundo reconhece um líder com uma falsa espiritualidade e falsa piedade. A nossa sociedade não é boba. Não venha para o púlpito ser o que você não é. Ninguém vai acreditar. Você foi chamado do jeitinho que você é. Se você é um sujeito extrovertido, Deus vai te usar assim. Precisa melhorar uma coisinha aqui, outra ali, mas Deus vai te usar assim. Se você é introvertido, Deus vai te usar assim, te chamou assim, você tem essa característica. Não tente ser o que você não é, porque ninguém aguenta isso. Eu não conseguiria pregar aqui com as mãos no bolso. Pois é, meus irmãos, esta proposição aqui de Foster diz que eu não sou assim. Eu não sou assim. Seria um peso para mim tentar encaixar no modelo que os irmãos querem, porque eu não sou assim. E Deus não me chamou para passar uma imagem diferente daquela que eu sou. Então você é líder, seja íntegro, seja coerente, seja honesto, seja piedoso, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Creia nisso, viva isso, pregue isso. Segunda coisa interessante é que quando o líder ele não tem essa integridade, ele não acredita no que diz. E a pior coisa é um líder que não acredita no que diz. Você precisa acreditar, encarnar a mensagem de Deus, para que as pessoas olhem para você e digam assim, esse sujeito está dizendo alguma coisa que ele acredita. Olha, meus irmãos, esse sangue libanês me ensinou uma coisa. Eu vou te ensinar uma frase importantíssima que você tem que guardar aí na sua cabeça. Quando você quer vender alguma coisa, a pior pergunta é essa, quer ver? Franklin, você não quer comprar essa Bíblia, não? Não. Perceberam? Oi, Frank, você não quer comprar essa Bíblia, não? Não. Eu induzi a resposta dele. Você não quer comprar essa Bíblia, não? Não. Agora, se eu chego para o Franklin e digo, Franklin, encontrei essa Bíblia, rapaz. Essa Bíblia é a sua cara. Não vou dizer o tamanho, mas... Olha, ela tem um processo de identificação com você. Essa Bíblia é boa, porque é a Bíblia do crente James Bond. Você esconde, ninguém sabe que você é crente. Essa Bíblia ela tem várias concordâncias. Salmos concordam com Jó, Jó concorda com Provérbios. Ela não se contradiz. Um líder que chega na igreja e prega sem convicção, ninguém acredita nele. Ele pode estar pregando a mensagem de Deus, mas as pessoas não querem ouvir um líder sem convicção. Tem a história de um pastor que tinha uma igreja, e todo domingo a igreja dele esvaziava. Um domingo tinha 80 pessoas, outro domingo 60, outro domingo 50. Ele começou a ficar preocupado naquilo. Ele ia para a porta, cumprimentava as pessoas e ele olhava do outro lado da calçada. Tinha um vendedor, um ambulante, vendendo, sabe aquelas coisinhas de plástico que o ambulante vende, que vem do Paraguai, essas coisinhas assim e tal. Vem do Paraguai, coisa nenhuma. Ele faz no fundo do quintal da casa dele e tal. E aquilo não prestava, o produto que ele vendia quebrava e muitas pessoas se ajuntavam para comprar a coisa. E cada domingo mais gente ali em volta daquele vendedor do outro lado da calçada e o pastor do lado de cá com menos pessoas. Um dia o pastor esperou todo mundo ir embora, atravessou a rua, chegou lá no sujeito, ele guardando as coisas e disse assim para o vendedor: escuta, qual é o segredo do seu sucesso? Porque eu estou pregando a palavra lá dentro, está esvaziando a minha igreja, você vendendo essa coisa que eu sei que é ruim, você também, tem cada vez mais freguês aqui. E o vendedor disse para o pastor: sabe o que é, pastor? O senhor vende a verdade como se fosse mentira, e eu vendo a mentira como se fosse verdade. Ele usou essa linguagem de vender, porque é a linguagem dele. Nós não vendemos uma mensagem. Nós proclamamos o reino. Mas algumas pessoas proclamam o reino de Deus sem essa sinceridade, sem essa vocação que transpira e que faz com que as pessoas acreditem. Tem uma frase do Foster que é assim: já deparou com essa situação? Alguém fala tudo o que ele diz, e isso parece ser a mais pura verdade, mas você se afasta por não ver a autenticidade nele. Então outro se apresenta, quem sabe, afirmando as mesmas verdades, com as mesmas palavras, e encontra lugar em seu coração, pois percebe nele a integridade. Qual é a diferença? O primeiro limita-se a respostas simplistas. O segundo vive a simplicidade. O Mark Dever disse que o evangelho, marca 3 de uma igreja saudável, deve ser proclamado como evangelho de maneira integral. As boas novas não são apenas que tudo está bem conosco. As boas novas não são apenas que Deus é amor. E a igreja precisa entender isso. As boas novas do evangelho não são apenas que Jesus quer ser o nosso amigo. E as boas novas do evangelho não são apenas que devemos viver corretamente. Então nós temos que entregar o evangelho de maneira integral, inteira, completa, dando a mensagem de Deus como ela deve ser entregue. A visão ministerial deve ser bem definida. O sujeito entrou lá para ouvir a mensagem, é um visitante. Ele senta na sua igreja, ele tem que entender que aquela mensagem de Deus vai direto ao coração dele e que aquele pregador que está entregando a mensagem de Deus é uma pessoa que acredita no que fala, é uma pessoa que entrega o evangelho inteiro, ele não negocia o evangelho. E uma das coisas boas para quem quer escapar do erro de negociar o evangelho é que a pessoa deve pregar o evangelho de maneira expositiva. Quero desafiar você que ainda não faz isso a fazer isso. Pregue positivamente, pegue um livro da Bíblia e vá até o fim. Caminhe, porque você não vai pular assuntos, você não vai fugir de questões. E a igreja vai ouvir o evangelho todo. E até aquele assunto que um dia você gostaria de entrar nele, mas é muito delicado para entrar assim do nada, na exposição ele vai entrar. E a igreja vai ouvir. Então, o líder precisa e deve motivar e realizar. Um grande pastor disse uma vez assim, para o seu discípulo: tome cuidado, você não foi chamado para fazer amigos na igreja, você foi chamado para fazer discípulos de Cristo. Não é que você não vai ter amigos na igreja, é que o seu foco ministerial não é fazer amigos, é fazer discípulos. E tem muitos pastores que começam a negociar a sua mensagem porque não querem ofender os amigos. Quando na verdade os amigos estão clamando: diga a verdade, pelo amor de Deus, que nós estamos precisando de conversão. Se nós queremos uma igreja boa, nós precisamos pegar aquelas duas marcas que o Dever fala no capítulo 2 e 8 de uma igreja saudável, que é uma igreja que tem uma teologia bíblica centrada na palavra do Senhor mesmo e uma igreja que se preocupa com o discipulado. Se nós queremos revitalizar a nossa igreja, depois que o seu culto já está ali trabalhado, bonito, a sua pregação está maravilhosa, durante a semana a sua igreja precisa experimentar um bom discipulado. Você precisa ir atrás de um bom modelo de discipulado para a sua igreja. E o melhor modelo de discipulado para a sua igreja é aquele em que você olha os princípios de discipulado em outras e adequa a sua realidade e cria o seu próprio modelo. O pregador tem que ser o pregador com a excelência, diz Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu tenho que aprimorar o meu conhecimento da palavra, porque nós estamos vivendo uma época muito difícil. E as pessoas estão carentes desse momento. Elas estão carentes de um encontro com um líder que conheça a palavra, de encontrar um líder que possa trazer até ela a palavra do Senhor de maneira integral, inteira. O MacArthur diz que nós vivemos em uma época tão instável que a igreja não pode se dar ao luxo de vacilar. Porque se você vacilar, a igreja, ó, vai para outro lugar. E vai mesmo. E vai mesmo. O Francis Schaeffer disse num dos seus livros que nós estamos empenhados numa luta como igreja na qual a igreja nunca esteve. É uma luta diferente, pós-moderna, de valores diferentes. Então nós precisamos olhar para a nossa igreja, entender o momento que nós estamos, priorizar a entrega da mensagem e ter um entendimento claro de algumas coisas que eu queria que você olhasse ali naquele data show e visse que são duas propostas diferentes. E aqui eu vou encerrar com essas comparações dessas duas propostas. Ok? A primeira proposta, pode passar. Pode passar. Tá aí. É a do Dever. Estou aqui fazendo propaganda dele, é preletor e tal, sabe como é que é. Mas realmente o livro dele é fantástico. Se você ainda não leu, leia. Ele faz algumas considerações interessantes sobre as marcas de uma igreja saudável. Ele diz que o entendimento bíblico correto de conversão faz a igreja ficar saudável, é verdade. Que o entendimento bíblico de evangelização faz com que a sua igreja trabalhe numa direção só, e é verdade. E faz com que a sua igreja, como membresia, dentro do processo de disciplina, entenda o que é ser membro de uma igreja. Mas se você comparar isso com Christian Schwartz, que é uma outra proposta, você vai perceber que Schwartz diz outros três elementos que são fundamentais para alguém que quer revitalizar a igreja hoje. Grupo familiar, o amor fraternal e o culto inspirador. Eu já falei aqui sobre o culto inspirador. Não existe possibilidade de uma igreja no século XXI alcançar um relacionamento real entre os membros sem grupos familiares. Se existe um dogma do século XXI para a liderança, é creia e corra atrás, se ainda não tem, vá atrás de grupos familiares para a sua igreja. Você pode chamar de cela, grupo familiar, balão, junta panela, faz o que você quiser. Mas ponha a sua igreja para se reunir durante a semana em grupos pequenos. Lá na igreja da Gávea, o que nós fazemos, pastor Felipe e eu, pastor Felipe está ali na quarta, faz assim, Felipe, o pessoal te vê aí. Esse é o pastor Felipe, trabalha comigo lá na Gávea, nós dois dividimos lá, tá certo? Ele trabalha e eu fico famoso, então é assim que funciona o negócio, né? Lá, reverendo Felipe e eu, nós fazemos o seguinte, o culto do domingo, nós preparamos o estudo para os grupos familiares. Então, toda a membresia ouviu o assunto no culto. Durante a semana, eles vão discutir o que ouviram. Os líderes recebem o estudo prontinho. Que, na verdade, é um compartilhar da aplicação daquela mensagem. E os grupos familiares não param de crescer. Não param de crescer. Então, vá atrás do seu modelo. Estou te dando o princípio. Vá atrás do seu modelo. Chame a sua liderança. Treine. Busque uma maneira de reunir a sua igreja durante a semana. Vamos voltar à nossa praia e à garrafa. Aleluia. Ouvi aleluia aí, né, meus irmãos? Tá, aleluia de leve, né? Meus irmãos, domingo após domingo, as pessoas iam para aquela praia para buscar as garrafas e compartilhar as mensagens. Aquela praia é a nossa igreja. Domingo após domingo, as pessoas estão indo às nossas igrejas, abrindo a garrafinha e tirando a mensagem. E o que é que elas estão lendo? O que chamou a atenção daquelas pessoas naquela praia, naquela ilha, é porque eles descobriram que havia uma vida fora daquela praia. Eles descobriram que alguém fora daquele universo deles se preocupava com eles. Eles descobriram que alguém fora daquele universo queria se comunicar com eles. Eles descobriram que alguém fora daquele universo, daquela ilha, tinha uma mensagem para eles. E por isso eles se interessaram. Domingo após domingo, as pessoas estão entrando nas nossas igrejas e elas precisam entender que domingo após domingo tem alguém que está tentando entregar uma mensagem para eles, que se interessa, que quer ir ali no âmago dos seus problemas e resolvê-los, quer se manifestar, quer se relacionar. E esse alguém é Deus. E nós somos aqueles que Deus comissionou para conduzir esse povo à presença dele e conduzir a palavra de Deus até esse povo. Então, se nós queremos revitalizar a nossa igreja, acredite no seu ministério. E eu abri aqui com uma brincadeira do Obama para o Lula, que o Lula acreditou, e eu quero dizer para você, você é. Você não está, você é. Você é a pessoa que Deus chamou para entregar a mensagem. Ninguém pode tirar isso. Nada pode tirar isso do seu coração. Porque quem te comissionou é maior do que todas as coisas. O nosso Deus. Vamos revitalizar. Volte para a sua igreja animado. Volte para a sua igreja crendo no sonho que Deus colocou no seu coração. Vá adiante na palavra do Senhor. Creia no que você pregue. Faça do seu culto uma bênção. Reúna a sua liderança, discuta a visão da sua igreja, faça com que a sua igreja entenda que é necessário se reunir, não apenas aos domingos, mas também durante a semana, compartilhe grupos menores, faça um santo movimento e você vai ver que tudo vai dar certo. Agora, pelo amor de Deus, última coisa, para encerrar. Pelo amor de Deus, não chegue no púlpito assim, no domingo.
Meus irmãos, estive lá no Congresso da Viagem essa semana. É, meus irmãos, foi uma benção, mano. Eu até não preparei aqui, me chamaram agora para pregar, mas aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, chegue lá com o coração ardendo, em chama, conduza a sua igreja a um desejo santo de conhecer o Deus da palavra e a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado. Porque a tua palavra é viva e verdadeira. Que o Senhor nos motive dia após dia, pela obra do teu Santo Espírito, a sermos fiéis na entrega da tua palavra e na direção da tua igreja. Sustenta cada um aqui e faz de cada ministério aqui um ministério abençoado para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.